Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. O que faz uma casa ser assombrada? Será que é a quantidade de mortes que aconteceram no local? Ou será que as assombrações são memórias dos que viveram ali? Lembranças que, de alguma forma sobrenatural, se agarram aos corredores e se escondem embaixo dos tapetes, esperando pelo momento certo para aparecer. Todas essas possibilidades parecem plausíveis, mas e se as mortes indiretamente causadas por uma família pudesse gerar uma maldição que só chegaria ao fim com a morte do último membro dessa mesma família? Apertem os cintos. Hoje vamos conhecer a casa mais mal assombrada do mundo. A Mansão Winchester. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Sarah Winchester foi a dona de uma mansão em San José, na Califórnia, que é conhecida ainda hoje tanto pela sua arquitetura peculiar quanto pelos motivos da sua construção. É uma casa de proporções assustadoras. Ela tem 7 mil metros quadrados, 160 cômodos, 52 claraboias, 10 mil janelas, 17 chaminés. Caramba, eu fico sem fôlego até de falar essa lista. A mansão conta ainda com passagens secretas, alçapões e escadas que não levam para lugar nenhum. Com esses números, é normal que a casa seja coberta de uma atmosfera de mistério. Afinal, o que levaria uma pessoa a construir tanto e a levar adiante uma obra que muitas vezes nem faz sentido? Bom, é justamente nos mistérios que rondam essa mansão que vamos mergulhar hoje. A casa foi construída na virada do século XIX para o XX, mas, para contar a sua história, vamos ter que retroceder um pouquinho no tempo para falar da mulher responsável por essa construção. Vamos lá. Sarah Lockwood Pardee nasceu em 1839 em New Haven. Ela era a filha de um construtor que criava mansões para a elite local, usando os floreios ornamentais característicos da arquitetura vitoriana. E a profissão do pai da Sarah vai fazer muito sentido com o rumo que a vida dela vai tomar quando tudo der errado. Mas os primeiros anos foram felizes. A Sarah tinha 6 irmãos e viu os negócios do seu pai prosperarem ao ponto deles poderem se mudar de uma vizinhança de classe média para uma área bem mais chique da cidade. Entre os anos de 1850 e 1852, a família da Sarah acabou se tornando vizinha de uma outra família que seria muito importante nessa história, os Winchester. Mas, bem antes do seu casamento e de toda a história trágica que viria depois, a Sarah era conhecida por ser muito inteligente, por se interessar pelas construções que seu pai fazia para os clientes, por falar francês fluente e pelo seu interesse em literatura e música. E aí, em 1862, com 23 anos, ela se casou com William Winchester, que era o filho do Oliver Winchester, o magnata da indústria bélica. E como tudo o que vem a seguir está ligado às armas, é importante explicar o papel que os rifles tiveram na história não só dessa família, mas de todos os Estados Unidos. Em 1860, a New Haven Companhia de Armas era a empresa do Oliver Winchester, o sogro da Sarah. Nesse ano, eles lançaram o Henry, rifle de repetição, que tinha esse nome porque foi um empregado da fábrica chamado Benjamin Henry que patenteou o modelo. E E esse lançamento foi o lançamento, um evento que revolucionou o mercado bélico norte-americano. Em 1865, o Oliver resolveu mudar o nome da fábrica e da arma que eles produziam. E assim foi criada a Winchester Rifles de Repetição. Em 1866, veio a evolução do rifle, que já era uma novidade, e daí pra frente, o sucesso, que já era estrondoso, tomou proporções ainda maiores. E é claro que o rifle Winchester não ficou famoso à toa. Ele era uma revolução tecnológica. Antes dele, as armas tinham que ser recarregadas a cada tiro e os soldados conseguiam disparar no máximo 3 tiros por minuto. Você com certeza já deve ter visto essa cena em um filme. O soldado atira. Depois precisa recarregar a arma, e para recarregar é preciso colocar a pólvora, empurrar a pólvora dentro do cano da arma e só depois colocar a outra bala para poder atirar de novo. E é por isso que as armas naquela época tinham uma lâmina pontiaguda na ponta, né, que é a baioneta, e que serve para, se não tiver tempo de recarregar, a pessoa poder partir para o confronto físico. Agora, já o rifle de repetição tinha um desempenho tão superior que permitia disparar 15 tiros em 10 segundos. Não é à toa que ele se tornou uma das armas mais utilizadas nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX e ganhou a fama de a arma que conquistou o Oeste. O rifle Winchester 1866 foi a arma mais utilizada no movimento de ocupação territorial do Oeste americano e teve um papel fundamental no massacre dos povos indígenas que viviam na região. Bom, aí no começo dos anos 1880 passaram a surgir artigos de jornais culpando os rifles Winchester pelas populações indígenas que foram dizimadas. Ou seja, a culpa não é do governo com uma política expansionista que incentiva o derramamento de sangue quando compra armas em massa e distribui gratuitamente para pessoas que estejam interessadas em ir lá expandir o território. Não, era do fabricante de armas. E aí a gente pensa, tá, mas as armas Winchester realmente contribuíram lá. Isso sem dúvida, né, já que era um poder de fogo desigual. Sei lá, eu tendo a pensar que se não fosse o Winchester, teria sido uma outra marca de armas, né? Porque o capitalismo é assim, né? Se tem uma demanda, logo vai aparecer uma oferta do produto. Então eu não sei até que ponto essa coisa de culpar as armas não é só uma forma da sociedade se livrar do peso que tem na consciência, transferindo a culpa toda para um objeto inanimado. Aquela coisa, né? Como diz o filósofo contemporâneo Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. De qualquer forma, essa noção de culpar as armas, e não as pessoas que disparavam elas, pelo massacre indígena vai ser fundamental para a construção da imagem mítica em torno da Sarah Winchester e da casa que ela construiu. Oi? Quê? Oi? Quê? Tá, pode deixar, não esqueci não. Ah, então, gente, os cavalos estão me lembrando que o meu livro Os Mortos Herdarão a Terra combina muito com o tema da história de hoje, já que também é uma história de casa mal-assombrada. E que a mansão dos Monteiros Silva também é uma residência enorme, cheia de fantasmas que estão prontos para se vingar de qualquer um que esteja no local. Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no link da descrição para conhecer o livro. Pronto, já falei. Agora a gente pode seguir a viagem, né? Bora lá. E agora, voltando para a vida da Sarah, no mesmo ano que era lançado o primeiro modelo de rifle que realmente levava o nome Winchester, em 1866, a Sarah deu à luz a filhinha do casal, que se chamava Anne, em homenagem à irmã de William que tinha falecido no parto. Infelizmente, a Anne sofria de uma doença rara que a impedia de absorver os nutrientes da alimentação, e assim ela faleceu apenas 45 dias depois de ter nascido. Era o começo de uma série de tragédias que marcariam a vida da Sarah. Tanto ela quanto o marido ficaram abalados e resolveram não ter mais filhos. 3 anos depois, em 1869, o pai da Sarah faleceu, mas a sequência de mortes estava longe de chegar ao fim. Em maio de 1880, a mãe da Sarah faleceu e em dezembro foi a vez do sogro dela. E tudo piorou de vez em março de 1881, quando William morreu de tuberculose, como acontecia com tanta gente no século XIX. Porém, diferente do que acontecia com a maioria das pessoas no século XIX e em qualquer outra época, William deixou para sua viúva uma fortuna enorme, além dos rendimentos das ações da companhia de rifles que ela recebia numa ordem do que seria hoje uns $32 mil por dia. Mas a dor que a acompanhava era maior do que qualquer herança. E antes da gente seguir com a história da Sarah, eu queria só fazer um parênteses aqui e pensar em como os símbolos entram no nosso imaginário e como os significados que a gente dá para eles vão mudando com o tempo, né? Por quê? Diferente do que acontecia no século XIX, quando a gente fala hoje no nome Winchester, vem outras coisas na nossa cabeça, né? Para mim, a primeira referência que vem automaticamente é Faroeste Caboclo, e aí o Winchester 22 que a Maria Lúcia traz pro João lá no finalzinho da música. E eu podia até cantar aqui pra vocês, mas não vou fazer esse tipo de maldade, não. E a outra referência, que talvez seja mais óbvia pra maioria das pessoas, é a série Supernatural, com os queridos Sam e Dean Winchester como protagonistas. E sim, o nome deles foi inspirado pela história assombrada da casa da Sarah. Até mesmo porque, né? Tem nome mais interessante para uma dupla de caçadores de entidades sobrenaturais do que o sobrenome que ficou associado a uma maldição de milhares de almas? Eu já desconfiava que não era coincidência o sobrenome deles, mas aí pesquisando para esse episódio eu descobri uma reportagem que confirmou as minhas suspeitas. Eu vou deixar o link para a matéria na descrição junto com as fontes do episódio. Continuando a história, depois dessa sequência de perdas e de ver os seus entes queridos morrendo um por um, ela começou a pensar. E se tudo isso não for coincidência? Talvez ela tinha medo só de imaginar, mas talvez tivesse uma força misteriosa causando toda a sua dor. E chegamos naquele momento em que coisas estranhas acontecem. Abalada pelo luto e se sentindo perdida, a Sarah então se consultou com um médium chamado Adam Kunz, em Boston. Esse médium deu à rica herdeira o que ele mais queria. A colocou em contato direto com William. E o espírito do seu falecido marido tinha um recado para ela. Fuja, Sarah. Vá para bem longe e construa uma casa, mas nunca, jamais permita que as obras parem. No momento em que os martelos pararem de bater, será a hora de sua morte. E agora uma pausa para a nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. Combinando com o tema de Casa Mal Assombrada, o livro de hoje é A Assombração na Casa da Colina, de Shirley Jackson. Esse livro é um clássico que influenciou ninguém menos do que Stephen King, Neil Gaiman e ainda foi usado como base para a maravilhosa série da Netflix A Maldição da Residência Hill. Esse é um dos meus livros preferidos da vida, então não tinha nem dúvida de que eu ia indicar ele aqui. Na história, a gente conhece a Eleanor, que é uma mulher que tem uma vidinha bem sem sentido com uma família que a trata como se ela fosse inferior. Mas tudo muda quando ela é convidada pelo Dr. Montaigne, um estudioso do paranormal, para passar um tempo na Casa da Colina, que é conhecida por seus fenômenos sobrenaturais. E aí é claro que você já sabe, né, que coisas estranhas acontecem quando ela chega lá. Não dá para perder essa leitura, e comprando pelo link na descrição você ajuda o podcast a crescer e não paga nada mais por isso. Calma, calma, já vou. Gente, os cavalos estão ansiosos, vamos ter que voltar para nossa viagem. Nesse Nesse momento, é importante lembrar que era bem comum na época que as pessoas procurassem se comunicar com os espíritos através de médium, e não era visto como algo estranho a se fazer. O movimento espiritualista estava ganhando uma expressão cada vez maior em toda a Europa e nos Estados Unidos na época, e as tentativas de se conectar com os entes queridos era algo muito disseminado, tanto entre a elite quanto entre as pessoas mais pobres. A comunicação com o outro lado era vista como uma forma de obter um consolo que nem sempre as pessoas recebiam das religiões que já eram formalmente estabelecidas, e também era algo considerado como incrivelmente científico e inovador. Inclusive, no episódio 2 eu falo bastante sobre esse assunto, contando a história das irmãs Fox, que ficaram famosas ali por volta de 1850 justamente por falar com os mortos. Então, se você tem interesse nesse tema e ainda não ouviu esse episódio, já coloca na sua lista. E seguindo aqui com a história da Sarah, em 1885 ela se mudou para San José, na Califórnia, e comprou uma propriedade com 8 cômodos e um amplo terreno de 650 mil metros quadrados. Então ela se mudou e começou a construir a casa. E nunca mais parou. Foram 38 anos de obras constantes em que a Sarah construiu quartos, demoliu cômodos e acrescentou outros. Ela também instalou portas que não davam para lugar nenhum, escadas que acabavam no teto e cômodos sem nenhuma janela. Os operários trabalhavam 24 horas por dia, se revezando em turnos para manter a obra sempre ativa. E o motivo de tudo isso foi algo que o William teria falado para ela através do médium. Ele disse que a família Winchester tinha sido amaldiçoada, que eles seriam assombrados pelos espíritos de todos os mortos pelas armas Winchester, e que a única forma de Sarah se manter em segurança seria manter as construções ativas. Dizem, inclusive, que havia um cômodo especial no centro da mansão, o Salão Azul, e que era nesse Salão Azul que todas as noites, entre meia-noite e 2 da manhã, aconteciam as sessões de comunicação com os mortos. E seria exatamente nesses encontros com os espíritos que ela seria guiada para saber o que construir a seguir. Bom, e agindo de acordo com as orientações dos espíritos, a Sarah foi aos poucos criando uma mansão vitoriana imensa e bastante estranha, que no fim das contas era o resultado da sua trágica obsessão com o sobrenatural, combinada com uma riqueza que parecia não ter fim. Durante todos os anos em que ela transformou a sua tristeza em construção, a Sarah teria ficado cada vez mais reclusa e obcecada em se livrar da suposta maldição que rondava a família dela. E a casa foi se tornando um quebra-cabeças gigante, cheio de elementos inusitados, como as portas enormes que davam para pequenos cômodos, ou o contrário, portas minúsculas que davam para salões enormes. Como ela tinha passado boa parte da sua juventude observando as construções do pai, a Sarah fazia ela mesma os projetos, o que nem sempre dava certo, né? E foi assim que ela viveu, cercada de armas, saudade e fantasmas, até falecer em 1922. Muitas teorias foram criadas a respeito da Sarah, de que ela era uma viúva trágica e milionária, uma mulher excêntrica que fazia sessões para se comunicar com os mortos em busca de uma forma de escapar da maldição. Mas é importante também a gente tentar analisar a situação por outros ângulos. Quando vemos as fotografias da mansão Winchester, além da estranheza da construção, a gente percebe como tudo ali dentro foi planejado nos mínimos detalhes. E é tudo muito bonito e muito rico, né? A casa tem maçanetas decoradas com arabescos, assim como os interruptores, rodapés e tetos com padrões em alto e baixo relevo lindíssimos. Tudo, os móveis, o chão, as cortinas, são super luxuosos e fica claro que a Sarah não poupou dinheiro para deixar a casa do jeitinho que ela queria. E existem alguns livros a respeito do assunto que afirmam que nunca houve registro escrito da existência de um médium chamado Adam Kunz. Segundo essas teorias, a Sarah teria levado as sobrinhas e os filhos delas para a Califórnia e só queria construir uma casa confortável para a família dela. Além do mais, nas cartas que ela trocou com a sua família durante toda a vida não existe nenhuma menção a mensagens dos mortos ou o medo de uma suposta maldição. Então, essa história de médium e de medo dos fantasmas não passaria de uma fofoca da mídia que teria começado com um artigo publicado em 29 de março de 1895 no jornal San José Daily News. O artigo se chamava Uma História Estranha. A mulher que pensa que vai morrer quando sua casa estiver pronta. Esse título por si só já é bem sensacionalista, né? Não dá pra negar. Agora, se as informações que o jornal trazia eram reais ou não, eu honestamente não sei. Mas aquela coisa, né? Não seria a primeira vez que uma mulher excêntrica seria taxada como louca. A história da Sarah Winchester inspirou diversas obras de ficção, entre elas a minissérie Rose Red, escrita por ninguém menos do que Stephen King. Ele contou que ficou sabendo sobre a casa quando ainda era criança e, muitos anos depois, trouxe essa referência para sua escrita. A mansão Winchester inspirou também o livro A Assombração na Casa da Colina, que eu indiquei aqui na leitura sobrenatural. No livro, um dos personagens, o Dr. Montaigne, chega a dizer que o construtor da Casa da Colina certamente teria projetado ela para que ela um dia fosse tão famosa quanto a mansão Winchester. Já fica aí mais um motivo para vocês lerem a Casa da Colina. Porém, apesar de toda a fama que a mansão Winchester ganhou, o mistério permanece vivo ainda hoje. Seria a Sarah realmente assombrada pelas pessoas que tiveram o azar de estar do lado errado de um rifle Winchester? Como quase tudo que envolve o sobrenatural, não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas o conteúdo encontrado no cofre do quarto da Sarah depois que ela faleceu nos dá uma boa pista. Ela guardava o obituário do seu marido William e de sua filhinha Annie, junto com uma mecha de cabelo de cada um. Ou seja, mesmo que os espíritos das vítimas das armas Winchester não tivessem na casa, a morte dos seus entes queridos foi um fantasma que assombrou a Sarah por toda a sua vida. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.